Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Pedro Ernesto Denardim.
Olá, boa tarde, 1:06. O Sala de Redação nesta quinta-feira, numa semana de Copa do Brasil. Ontem teve a vitória do Internacional sobre o Atlético Goianiense por 2-1, com reservas, preservando os jogadores para o importante jogo do próximo sábado contra o Corinthians, lá no Itaquerão. E hoje, bom, eu já vou abrir com polêmica tudo isso, né? Hoje de manhã fui tomar meu café, abri a 00 e Diogo Oliveira disse que não é clássico. Eu discordo. Mas assim, frontalmente, vocês não estão dando para o Juventude a dimensão que ele tem, tá?
Não é verdade, ao contrário, quem não está fazendo isso é você.
Não,
clássico
eles
entre iguais.
Contra a Serra.
Clássico entre
são
iguais.
Contra a Serra.
Eu não, quero que você não está fazendo.
Eu quero direito a
réplica. Estão uma brincadeira que é até perigosa. Não, é até perigosa a brincadeira de vocês, porque vocês, o Aliança do Mal aí, o Davi e o Pedro, estão colocando como clássico algo que é impossível por premissa. O clássico é entre iguais. O clássico entre o Grêmio e o Inter, o Caxias, o Juventude, o Brasil e o Pelotas, o Flamengo e o Vasco, não existe clássico entre desiguais. Simples assim, não é demérito, não é menosprezo à Juventude, que faz um trabalho brilhante na Série B.
Vocês não são pessoas, tá? Eu vou deixar bem claro isso, tá? Pra não ter confusão, tá? Como é que eu vou dizer? Que desprezam o trabalho dos outros. O que eu tô dizendo é que eu acho que vocês estão errando no dimensionamento do Juventude. Porque acertar e errar é uma coisa que a gente faz todos os dias, né?
Perfeito, perfeito.
Então, eu posso estar errado, mas eu acho que é clássico, porque o Juventude tem uma tradição. Juventude já foi campeão da Copa do Brasil. Juventude já disputou Libertadores.
Posso um importante confronto regional.
Importante confronto regional.
Bom, Davi, pelo menos eles chegaram no meio.
Importante. Eu não consegui falar ainda, Pedro. Regional. Tu me citou, me deu um pau, eu não consegui falar ainda.
Sim, mas eu abro a 00, tô lendo a tua coluna ali, tu vem com essa... Ah, já me invoquei.
Pedro, olha aqui, ó, uma coisa é clara. E isso, sabe quem que me ensinou isso aí? Davi. Sim. Coimbra, quando era editor do Esporte 00, a gente discutia isso.
Mas ele evoluiu, ele mudou.
Olha só.
Ele tem evolução pessoal.
Há uma diferença grande entre clássico e rivalidade. Clássico é, como disse o Maurício, entre iguais, onde tu pressupõe equilíbrio. Não há equilíbrio entre Juventude e Grêmio. Juventude historicamente ganha mais e até recentemente com o Renato ganha menos ainda. Clássico é Fla-Flu, é Grenal, é Corinthians e Palmeiras, é Boca e River, é Caju. Clássico regional.
Mas nós já evoluímos. Já evoluímos.
Não tem nada a ver com tradição,
para importante
Pedro.
Confronto regional.
É um grande
mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Eu até me incomodei, Pedro, com a torcida do Juventude, agora recentemente, porque quando saiu o confronto da Copa do Brasil, o sorteio, eu escrevi e disse que o Grêmio tinha sido abençoado, agraciado com o confronto mais fácil. Pô, aí tomei um pau, essa mesma história. Ah, porque a tradição, enfim. Não tem nada disso. O Grêmio escapou dos times de Série A, dos times de Série B, escapou do Cuiabá, que era o líder, e do América, que está aí, quase eliminando o Corinthians. Se tu pega a Liga dos Campeões, Léo, e o Real Madrid, ele escapa do City, do Bayern, do Barcelona e pega o Shakhtar Donetsk, é o confronto mais fácil possível, mas não é um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil hoje, mas não é clássico, não é um clássico.
Na questão do clássico, eu concordo com o Diogo, com o Maurício, eu acho que o Juventude Grêmio não é clássico, até pela história, pelo tamanho. Mas tem uma questão, Pedro. Eu acho que o entre iguais é um ponto que eu discordo do Maurício, respeitosamente. Por quê? Por exemplo, o Espanhol e Barcelona.
Eu sempre discordo do Maurício, não respeitosamente.
E nem sempre respeitosamente. Eu jamais discordo do Maurício e sempre tenho respeito pelo Maurício.
É bandido esse Léo, meu Deus.
Não, mas, Maurício, a questão, por exemplo, do Espanhol e Barcelona. Quando tu falava aqui, eu maquinava. Espanhol e Barcelona são clubes que têm uma rivalidade local pela cidade, né? Mas são de tamanhos totalmente diferentes. Tanto é que o Espanhol agora está até na segunda divisão. Eu vou mais além. O City e United, antes da chegada do dinheiro dos árabes. É um clássico local. Por quê? Porque é uma mesma cidade.
Como é que chama o clássico Grecruz aqui em Porto Alegre? Sempre ouvi dizer que era o clássico Grecruz, o Intercruz.
Mas era, Pedro, num tempo lá em que o Cruzeiro disputava o título gaúcho, o Grêmio Inter não tinham chegado ao gigantismo que tem hoje.
Sim, mas ele foi rebaixado a encontro regional não tão importante quanto municipal. O encontro regional Grêmio e Juventude. É
encontro
isso?
Municipal,
não, não, Pedro. Não, ele já está em Cachoeirinha, tu não te deu conta disso.
Ô, Pedro.
O Cruzeiro está em Cachoeirinha. Tá, deixa eu só chamar o alemão, Duda, tá? Ah, o alemão tem informações, tá? E deixa eu dizer também, tem coisas importantes para dizer aqui, ó. Gimo! A maior linha de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos, Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil, e Semana da Segurança Digital, uma parceria da Febraban com o Banrisul. Pare, pense e desconfie, tá? Alemão, o que é que tu conta aí?
Pedro, mais um dia de pressão no dólar, que chegou novamente perto dos 5,80. Agora a cotação do dólar comercial, R$ 5,78. O euro, R$ 6,73.
Guerrinha que tem R$ 1 milhão em casa é bom.
Vida.
É, claro.
Agora o dinheiro que ele tem na Bolsa tem desvalorização. Agora a queda na Bolsa de Valores em São Paulo, índice Bovespa 0,31% a queda, 95.076 pontos. Tem um ambiente interno, Pedro, mas muito ainda da pressão do cenário de incerteza em relação ao coronavírus no Hemisfério Norte, nos Estados Unidos e na Europa. Aliás, o Papa hoje, foi comunicado pelo Vaticano, não vai ter mais o contato direto com o público nas audiências de quarta-feira lá no Vaticano. Desde setembro ele estava de volta ao encontro dos fiéis e agora vai novamente ir para a biblioteca privada no Vaticano para as transmissões em vídeo, em função dos novos casos. Na França, a Assembleia Nacional hoje aprovou por maioria o pedido que foi feito, o que o governo mandou para um novo lockdown lá na França, que vai começar amanhã. Restaurantes, bares e o comércio não essencial fecharão novamente. Interessante analisar o que a França está fazendo. Escolas, fábricas e serviços públicos continuarão abertos no lockdown francês. E por aqui, Pedro, daqui a pouco eu trago os detalhes, mas tem um indicativo positivo das UTIs em Porto Alegre.
Pois é.
Bom, primeiro, sobre a França, onda. Davi, só para trazer sobre a França, a Copa da França...
Eu não sei como é que os caras têm dinheiro na bolsa, rapaz, eu não tenho dinheiro no bolso.
Na carteira tu tem, Guerrinha, na carteira.
Ô Pedro, posso dar uma informação?
Na cueca, Guerrinha.
Olha, informação, ó, importante, fala, Duda.
O Maicon tá fora do jogo, tá? Opa. Não joga hoje. O
que houve com ele?
Nem banco. Teve um desconforto e não joga.
É outro.
Tem Maicon ou Matheus Henrique?
Não, o Matheus tem Covid.
Pois é.
Fora
é
também.
Eu tô falando de Falk, né, Duda? Olha, perfeito. São os dois DNA isso do
não
Grêmio.
Não tem Maicon nem Matheus. Né? Deve ser Lucas Silva e Darlan, né? Deve ser. Lucas Silva
provavelmente.
Darlan.
Pois é.
E do outro lado, senhoras e senhores do Conselho, do outro lado, a promessa de Pintado é de que ele vem pra cá com seus dois talentosos e veteranos meias de mais de 35 anos, em nome da qualidade que esses dois dão ao time do Juventude. Meus respeitos ao doutor Pintado, que vem aqui fazer enfrentamento com o Grêmio. Não é boiadada, não virem dois, acaba em quatro. Você que estava pensando isso, Pedro, dispense.
Ué, não pensei nada.
Eu sei, mas Guerrinha, eu também não disse nada do que você disse que eu disse, aí eu tenho que lhe dar uma pancada.
Guerrinha, me diz uma coisa, Guerrinha. O Grêmio não tem metade do meio do campo ou 75% do meio campo do Grêmio? Como é que fica nesse enfrentamento com a Juventude?
Fica enfraquecido, né, Pedro? Problema do... Não tendo o Jean-Pierre já é um problema. Não tendo o Jean-Pierre e Maicon é um grande problema.
O Guerra, eu não sei... Agora eu não tenho informação, tá? Mas o Jean-Pierre postou na rede social e fazia tempo que ele não postava
tá
cara
no banco
de,
ele hoje,
de jogo. É, eu acho que ele vai pro banco, né? Então fica à disposição... Não começa, acho que não começa, né? Não, porque até porque não tem Robinho. Então, né? Se tivesse Robinho, era o Robinho.
Pois é, como é que tu acha que fica o meio? Vamos ver, todo meio.
Eu chutaria o meio-campo de Lucas Silva, Darlan, Ferreirinha,
Matheus
Isaac, Pepe.
Isaac.
Matheus tá com Covid. Pepe e Diego Souza.
Então, Matheus Darlan e Isaac.
Ferreirinha, Isaac, Pepe e Diego Souza, é isso?
Isso.
Desculpa. Lucas Silva, Darlan e Isaac.
Mas assim, tu não descarta a utilização do Tassiano, por exemplo. Ele pode colocar o Tassiano. É. Pode colocar o Everton genérico por dentro. Ué, sei lá, né?
Mas ele não é meio.
Acho mais difícil isso.
É, acho também. Estou dando as opções que ainda tem. Mas acho que pelo andar da carruagem, é Lucas Silva, Darlan, Ferreirinha de um lado, Isaac centralizado, PP do outro e Diego Souza.
Ah, que jogo ofensivo que vai ser, Duda. Que jogo bom de ver, hein?
Tudo indica que o Grêmio vai precisar muito da bola parada e a bola aérea. Tudo indica.
Você vai precisar dos seus ponteiros, né?
Esses dois extremos aí...
Não tem arme, né, Pedro?
Mas com esses dois extremos ele fica agressivo no contra-ataque.
Sim, mas agressivo, mas a bola tem que chegar, né?
Aí o Lucas, Davi... Vai depender muito do Darlan, eu acho, Davi. Mas o Darlan ser um apoiador como o Michael, sabe? Como o Matheus Henrique, de girar bastante. No jogo contra o Atlético Paranaense, no primeiro tempo, que foi um jogo muito ruim, o jogador mais lúcido do Grêmio foi o Darlan. Conseguia fazer inversões de bola, enfim, vai depender do Darlan sem Matheus Henrique.
E a presença do Lucas, ela vai dar uma compensação, Davi, pela perda do Alisson, né? Que é um jogador que marca bastante, que se insere no processo coletivo do time. Ferreirinha é um jogador mais da individualidade, um jogador mais agudo. Vai recompor, sim, mas não com aquela potência na marcação. E o Lucas vai ser importante por isso, vai contrabalançar.
Na medida que o Grêmio não tem o Matheus Henrique, não tem o Michael, não tem o Jean-Pierre, aí o Alisson começa a fazer falta. Mas a entrada do Matheus Henrique...
É o meio campo inteiro. É o meio campo inteiro, né, Pedro?
Todos. Os quatro titulares estão fora, exatamente.
Eu não descartaria, Pedro, o Tassiano numa dessas duas vagas. Eu acho que o Lucas joga. O Tassiano é candidato a outra.
É por isso que eu mais acho, que o Isaac. Por isso que eu falei, de repente o Tassiano na do Isaac. É um desses dois.
Fica mais forte na marcação, né?
Até na do Darlan, não. Porque o Tassiano tem mais vigor, o Tassiano faz mais.
O Darlan é o único com característica de armador. Todos aí.
O jogo de hoje, o Grêmio tem que fazer a vantagem. Então, esse negócio que vai ficar mais defensivo, claro que ele também vai levar contra-ataque, não tenha dúvida. Mas a missão do Grêmio hoje é arrancar na frente do Juventude. O Grêmio não está com essa sobra toda para chegar no Jacone e transformar um resultado ruim numa vitória lá para passar de fase.
Nada, Guerra. O jogo é difícil, cara.
Hoje é o jogo que o Grêmio tem que fazer vantagem na sua casa.
Esse time do Juventude aí é organizadíssimo. É bonitinho, sabe jogar. Ele tenta propor o jogo. Às vezes os jogos que eu vi do Juventude, ele tentou propor o jogo. Nem sempre consegue, né? Mas, assim, é a ideia. Não sei se vai conseguir na arena, o Grêmio tem uma imposição física e além do mais além da física, eu digo assim, são jogadores que esses que a gente está propondo aqui, que querem a bola para si, entendeu? E, embora não tenha o Maicon, mas acho que o Grêmio tem a bola mais do que o Juventude hoje à noite. Agora, o Juventude, quando tem a bola, ele trabalha, cara. Porra, um time organizadinho, redondinho.
A ausência do Maicon é dramática pro Grêmio. Se tu não tem o Matheus Henrique, tu não tem o Jean-Pierre, tu não tem o Alisson, e tu perdeu o Maicon, tu perdeu todo o meio-campo.
O Maicon é um jogador
que poderia dar a qualidade aquela do meio que os outros jogadores não conseguem dar. E tu não tem todos os outros titulares? Puxa.
Já o Juventude, ele tem os titulares, ele poderia, isso a se confirmar, né, Pedro? Porque nós não temos a escalação oficial. Mas o Juventude, ele tem todos os titulares e do meio para frente, olha a nominata do Juventude para ser um adversário perigoso hoje à noite. O João Paulo, que é ex-volante do Atlético Paranaense. O Bochecha, que é ex-volante do Botafogo. O Wagner e o Renato Cajá, que a gente já citou. O Dalberto, que é centroavante, e o Breno, que é o melhor jogador do Juventude na Série B até agora. É um time que vai vir aqui jogar o jogo, viu?
O Grêmio tem que dar uma olhada, bem, o Grêmio não pode contar. O Maicon é meio jogador, o Jean-Pierre é 25% jogador, porque não joga nunca. O Grêmio tem que dar uma olhada nisso aí, cara.
Não, o Jean-Pierre vai ter que se recuperar e jogar, né?
Acho que o Jean-Pierre vai entrar
uma
no
coisa
jogo hoje. Se ele ficar no banco,
Duda, nossa. Olha só, Duda, Pedro, pegando esse gancho aí que o Pedro, se o Grêmio não tivesse tido, assim, a sorte, entre aspas, né, de pegar um adversário, assim, sem viagem, que em tese é mais acessível, digamos
assim. É melhor, né, não é melhor.
Tu imagina se tivesse pego um outro no sorteio mais dramático, sem poder, Matheus Henrique, sem poder jogar Michael, sem poder jogar Jean-Pierre. Tem
mas
razão.
Essa, sim, tu, que essa questão do meio campo...
Que nunca podem.
Essa questão do meio campo ela é interessante, e eu acho que o Renato vai levar, enquanto o Maurício traz ali a nominata do Juventude, e o Wagner, embora jogue mais pela direita, ele nunca deixou de ser um armador, é um jogador que arma do lado. O Cajá é um jogador experiente, os dois, 35, 36, mas tem uma transição muito rápida ao Juventude. O Buchecha é um jogador que faz funcionar o meio campo, e tem o Dalberto na frente e o Breno pelo lado, que eles alternam muito. E esses são dois jogadores muito rápidos. O que faz o Pintado? Ele retém a bola com esses jogadores mais técnicos e aciona esses dois jogadores de velocidade na frente. Por isso eu não descarto, embora o Darlan eu reconheça a qualidade técnica dele, de que o Renato dê mais robustez ao meio campo, colocando talvez o Tassiano, que faz o área a área,
e prendendo um
pouco mais o Lucas Silva.
O Tassiano dá isso no lugar do Isaac, Léo, não precisa tirar o Darlan. Claro.
Não precisa tirar o Darlan,
mas deixa
o
Darlan. Ele vai melhor atrás, né, Maurício, do que de meia.
Olha o poeta Davi Coimbra, o Tassiano dando porrada. A poesia do Davi me comove.
Jogar. Tá, e agora deixa eu perguntar para vocês.
Não pode só marcar o Juventude.
Deixa eu perguntar para vocês. Sem esse meio campo, será que ele não investe no Orejuela para ter mais uma jogada ofensiva?
Não,
como meia pelo lado direito, como lateral mesmo. Porque a gente tá dando, né, o Simon tá dando, e eu recebi essa informação há pouco, então nem consegui conversar com o Simon, tá? Por isso que eu não falei com ele antes. Mas ele tá dando Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa.
Eu não descarto uma chance que remota, ninguém cogita isso ainda. Porque o Grêmio não tem armador, certo? O Isaac não é armador. De repente, ele usar o Diogo Barbosa mais adiantado, porque ele disse que o Diogo já fez esse papel em outros lugares. E
ele já botou na segunda linha o Diogo. Exatamente. Também com o Cortez.
Daqui a pouco, apelar para o Diogo tentar ser o armador do Grêmio.
Para te ajudar, Guerrinha, contra o Atlético Paranaense ele fez isso. Ele terminou o jogo com o Diogo Barbosa de meia central.
Ah, mas não consigo imaginar. Para começar.
Ele não, mas ele falou disso na entrevista
porque perguntaram.
Ele abre todas as possibilidades, óbvio, mas
eu acho começaria, que começar, não. Se sou o Renato, eu começaria com o Jean-Pierre. Aguenta 45 minutos, vamos embora. Vai para os 45, também. Vai para o ferro no início. Nenhuma Nós temos dúvida. Que fazer a vantagem. Ah, porque mas vou botar nos 45 finais. Não, é a mesma coisa. Vamos botar ele no ferro 0-0. Vamos embora.
Mas ele não estava usando o Jean-Pierre Guerra, com o Jean-Pierre inteiro, voltando depois de quantos? 45, 50 inteiro. Dias.
Pois era, mas
não acredito que ele vá usar. Tanto é que ele está pedindo o Gaston Ramírez, que é totalmente diferente do Jean-Pierre. Gaston Ramírez é um meia, até na Sampdoria está jogando num 4-4-2, ele joga na frente como um segundo atacante.
O que pode...
Ele é mais meia Guerra, lembra muito o Bolanhos, lembra muito o Douglas, lembra muito o Lu. Ele não é um armador pensador como o Jean-Pierre.
O Grêmio
é um cara mais agudo.
O Grêmio sem armador... No jogo de hoje, o Juventude, se souber proteger os dois lados do campo, se jogar o Ferreirinha e o PP, e proteger, que eu quero dizer, é os laterais grudados nos jogadores do Grêmio com uma sobra, o Grêmio fica com um poder ofensivo muito baixo. Mas muito baixo. O Grêmio vai depender muito da bola parada, da bola aérea e da individualidade do PP e do Ferreirinha. Se tu matar esses dois, tu mata praticamente a bola do lado a parar, a bola levantada. Tem tudo isso. Então, tu não tendo armador é um horror, rapaz. É um horror.
Porque a gente vê o Renato pedindo...
Tu não tem o armador, não tem o volante, não tem o que fecha pelo lado direito. Não tem nada o Grêmio no meio campo hoje, só reserva.
Não tem o meio campo. O que o Renato pediu muito no jogo lá contra o Atlético, né, que aí não teve TV, a gente podia ver e até ouvir assim, ele pedindo nas orientações, era sobre isso aí que o Guerrinha estava dizendo, era pedir para os caras lá, os extremas, entrarem para dentro para liberar o lado para os dois laterais. Né? E aí ele tinha mais força dentro da área e ele abria os lados do campo para os dois laterais. Bom, você vai conseguir fazer isso é outra história, porque do outro lado tem um time que está muito bem organizado. Mas é um jeito de tentar... Tem que combinar com os russos, né? É uma alternativa para se livrar da armação, porque lá contra o Atlético também o Grêmio não conseguiu ter armador. O Tassiano jogou mal, foi mal no jogo. O Isaac depois entrou, melhorou um pouquinho. Não, mas
lá
nada
o Paulo Vitor
também.
Armou o time.
Lá foi o Paulo Vitor. Gol, né? Porque ele começou com o Isaac na frente, depois o Isaac veio ser armador. Mas não funcionou a armação. E ele tentava suprir desse jeito.
Mas os armadores do Grêmio, na verdade, nessa ideia de jogo que o Renato me parece estar desenhando para retomar, inclusive está pedindo jogadores de características parecidas com as que ele tinha lá em 2017, 2016, porque o Gaston Ramírez não é um 10 clássico, né? Ele é um meio atacante, ele é um cara de infiltrar. Os armadores do Grêmio são os volantes. É o Matheus e principalmente o Maicon. O Isaac, inclusive, ele é um cara que faz um movimento de pêndulo. Ele sai para o lado para abrir o espaço, ele tenta armar até do lado. O Grêmio não tem um armador clássico, né? Nem o próprio Douglas, que usava um quadrante do campo. O Douglas era mais um cara que recuou, que avançava, e o Luan vinha buscar o jogo. A figura do 10 o Grêmio tem com o Jean-Pierre, mas o Renato não me parece muito disposto, porque o Jean-Pierre joga muito lá atrás. Ele quer que infiltre mais.
Pois é, mas o...
Não, mano, não tem isso, dele ficar disposto ou não. O Jean-Pierre, bom, tem que jogar.
Não, tem, se vier o Gaston Ramírez, não vai jogar.
Não, mas tem jogo com o Juventude. O Jean-Pierre tem que jogar. Assim, isso é um ponto, tá? Porque o Jean-Pierre tem mais bola do que os outros jogadores. O que tem que ser feito com o Jean-Pierre é corrigir os defeitos dele. Isso sim. Vai corrigindo. Olha, Jean-Pierre, tu tem que fazer mais aqui, tu tem que entrar mais na área, tu tem que fazer, sabe, fechar um pouco mais, sei lá, vai instruindo. Vai instruindo. Porque senão, o que vai acontecer? Pega esse Gaston Ramírez, você, qualquer um outro, que certamente são jogadores de medianos. Tipo o Robinho, entendeu? O cara que pode dar alguma coisa pro Grêmio, alguma coisa extra, diferente, é o Jean-Pierre. Quais são os caras diferenciados, ou que, pelo menos, que tem promessa de ser diferenciados? É o Jean-Pierre, é o Ferreirinha, é o Pepe, é o Matheus, é essa turma aí. Agora, vai lá, contrata um jogador, vê lá, o cara, o Gaston Ramírez, é um cara que tem... É o mais ou menos. Pode dar certo, não estou dizendo que não vai dar certo, não quero também chegar e queimar o rapaz, né? Antes dele jogar. Mas a tendência é que ele não jogue tanto quanto o Jean-Pierre.
Eu ontem à noite estive com o Antônio Tigre, que foi vice-presidente da RBS, que por sinal não tem saudade nenhuma de vocês, é importante dizer isso, tá? Não quer nem saber de vocês. Mas
ele tem saudade, é isso?
não, querido Antônio Tigre, tá? E a gente estava falando exatamente sobre isso. O fato do Internacional estar mudando uma característica esse ano, que vai ser a salvação do Internacional diante do quadro financeiro, que é dramático, segundo ele. Ele está apoiando a chapa do Alessandro Barcelos, tá fazendo um trabalho, construindo um trabalho todo junto com outros companheiros lá da chapa deles. E ele estava me dizendo o seguinte: é dramática a situação do Internacional do ponto de vista financeiro. Contratar, tá? Significa não ir ao mercado sem dinheiro e trazer jogadores, como diz o Davi, mais ou menos, com os quais tu gasta dinheiro, mas não pagou, não, mas paga salário. E o salário do cara é 300, é 400, é tudo assim, tá entendendo? E o que eles resolvem? Aí ele me diz o seguinte: olha o Internacional hoje, tu tem o Daniel lá, ele acha que tem que vender o Danilo, o goleiro, tá? Pegar um dinheirinho, economizar um salário, e bota o Daniel, que é um goleiro que diz que joga uma barbaridade, mas que nunca joga, tá? Então, lateral direito é o Heitor, tem o Pedro Henrique, tem o esse menino aí que tá jogando,
Zé Gabriel,
e tem o Léo, lateral esquerdo. No meio tu tem o Johnny, tu tem o Praxedes, na frente tu tem o Plegoff. Bom, aí tu junta esses jogadores, alguns que já estão dentro do clube, que não precisa contratar, portanto, só pagar o salário, tá? Jogadores como o Cuesta, o Moledo, o próprio Wendel, que é uma solução média. Aí tu tem o Galhardo, tu tem o Guerreiro, tu tem o Saravia, já tem um grupo de jogadores, e somando esses meninos, daqui a pouco vai estourar dois ou três, vai melhorar a qualidade do time, vai dar uma grana ali na frente para pagar as contas.
O Pedro, teve um início do ano, no início do ano eu ouvi um dos nossos repórteres falando sobre o orçamento do Internacional, e me surpreendeu que o Inter contava um valor aproximado de 100 milhões de reais em vendas de jogadores do seu elenco. Mas eu sempre achei esse valor, olhando o elenco do Inter, eu sempre achei esse valor superestimado, mesmo antes da pandemia, porque diferentemente do Grêmio, que apresentava no início do ano, por exemplo, Jean-Pierre, Matheus Henrique e Everton, com altíssimo potencial de venda, mas o Internacional não tinha jogadores dessa característica e dessa qualidade feitos em casa, para vender fazendo 100 milhões de reais. Aí vem a pandemia, naturalmente essa projeção que já parecia superestimada, ela fica mais superestimada e você vai ter que buscar ou mais receita ou diminuir dramaticamente a despesa. É nesse dilema que o Inter está enquanto lidera o Campeonato Brasileiro.
Não, é claro, Maurício, é diminuir despesa, mandando os jogadores. Por exemplo, tu vai precisar do Rodinei o ano que vem? Não, tu tem o Sarabia, tu tem o Heitor, né? Já tem solução. O Rodinei
vai voltar pro Flamengo.
Isso, tá. O Moisés volta pro Bahia. Tá, tu já tira dois salários. Isso. O Danilo Fernandes tá fazendo o que lá?
Não, o Moisés Zeca, fica. Mas o Moisés é troca pelo Zeca.
Mas se for fica. O Moisés, o Zeca volta.
Esse ano não teve October, Guerrinha. O Inter, obviamente, vai ter que vender.
Esse ano não teve October, Guerrinha.
O cara do Correio leva e traz.
O Inter, obviamente, vai ter que arranjar uns guris assim, que se destaquem. E que ele consiga vender para se equilibrar financeiramente.
É, é que a pandemia... algumas coisas foram mal resolvidas, né? Por exemplo, Natanael. Certo? Não tem nada.
É, para que o Natanael?
Natanael está no Atlético Goianiense, era um salário de 320 mil reais. Quer dizer, é demais, né? E tem vários jogadores aí que o dinheiro foi mal empregado. Eu sei que no desespero tu vai lá e compra. Como te chegar na farmácia e dizer, eu vim comprar o remédio, mas não tem. Então me dá o que tem. Eu tenho que levar. É a mesma coisa.
Ô Guerra, mas olha só. Só antes do intervalo, que o Pedro vai querer chamar o intervalo, né? Claro. Ontem eu tava vendo o jogo do Flamengo. O moleque do Flamengo pegou até pensamento, tá? O guri joga muito. Hoje deve ser o melhor goleiro que tá jogando no Brasil é hoje. O goleiro do Palmeiras lá, não. É esse... Hugo Souza, acho, joga demais. Joga muito. Aí eu fiquei pensando, se esse cara surge no Grêmio, sabe quando é que esse guri vai jogar? Na Copa do Mundo de 2028. Mas não vai jogar nunca.
Sim, o PP foi titular aos 24 anos.
O Grêmio surge um goleiro, ele empresta pro Dallas. Aí, o que ele faz? Ele tem o Vanderlei, só concluir, ele tem o Vanderlei titular, O Paulo Vitor de reserva, o Júlio César de terceiro goleiro. Pode surgir o Dida, pode surgir o novo Tafarel, o novo Derlei. Nós nunca vamos saber. O Flamengo, eu não sei o que aconteceu com o Diego Alves, eu sei que a primeira oportunidade que teve, colocaram o guri da base.
Foi a Covid.
Colocaram o guri da base. Tá, beleza, Covid. O guri da base arrebentou. E não sai mais. Não tem mais essa. Acabou.
E
nós falando dos meio-campistas, agora até o Zé Pedro Goulart, que está ouvindo o programa, mandou uma mensagem, lembrando o Rildo, que é
o
guri da base.
O Rildo e o Patrick estão jogando no Aspirantes, no Rio de Janeiro, os dois meias. O Patrick ia sair, melou o negócio dele, ia pro Vasco, melou o negócio dele, está aqui no Grêmio, foi colocado para a base de novo. Agora, eu não sei se o Patrick treina bem, se ele está jogando bem, se ele está numa fase boa, não, eu não tenho ideia. Aliás, a gente só comenta o que a gente consegue ver, né? Que são os jogos. Porque a gente não consegue ver treino, é tudo fechado.
O Rio está no Rio de Janeiro?
Tá, mas tu tá
jogando pelo Grêmio Aspirantes.
Tu ouve algumas coisas assim, ó. O Daniel é um fenômeno de goleiro. Quando é que ele jogou?
Mas o Inter tem uma coisa curiosa.
Deixa eu chamar o intervalo comercial. Deixa eu chamar o intervalo.
A última frase. A gente ouve dos goleiros. Por que que o Felipe
foi emprestado? Eu não sei. O que eu sei é que chegou o Gimo Álcool 70 aerossol. Isso é que eu estou sabendo. Porque ele dá a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. E Gimo, você sabe, é qualidade comprovada. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Eu vou hoje deitado lá no Zafari comprar maçãs, vou fazer uma torta, oferecer para Diogo Oliveira e Maurício Saraiva, que eu comecei atacando no programa.
Obrigado,
Pedrinho. Constrangido, tá? E o Zafari tem aquelas maçãs maravilhosas, tal, aquela coisa
toda, né? Te amo, Pedro, te amo.
Obrigado, eu sei disso, tá? A Ruder, Top of Mind e Top Executivo, tá certo? Presente no dia a dia dos gaúchos, dos empresários e na sua segurança. E se você está procurando um ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e Frigelar. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. O programa está fervendo, hein? Vamos lá!
Come mês de aniversário Kaizen RS, você sai de Honda 0 km com taxa 0,65 em 24 vezes. Mais bônus de R$2.000 em acessórios. Confira condições. Atendimento virtual. KaizenRS.com.br. Perceba o risco. Proteja a vida.
Proteja seu patrimônio com a Cetron Alarmes. Há 17 anos de trabalho com credibilidade e confiança em BR Região. Serviço de vigilância, escolta residencial, placas solares, instalações de sistemas de câmeras, alarmes e muito mais. Ligue 3683-2492 e conheça mais a Cetron Alarmes.
Pensando em reformar sua casa? Na Exclusiva Revestimentos temos tudo o que você precisa. Piso laminado instalado por R$ 59,90 o metro quadrado. Mão de obra própria, com garantia. Avenida Sertório 6935.
Leilão judicial de complexo industrial em São Leopoldo. Com área de 14.258 metros quadrados a 180 metros da BR-116. Dia 4 de novembro. Acesse o site pietosoleilões.lel.br e saiba mais.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Oi, eu sou a professora Malu, candidata a vice-prefeita. Elejo as candidaturas da coligação Porto Alegre de Novo.
Sou cuidadora de idosos, a minha bandeira por eles. Com a chegada da pandemia, eles necessitam de um cuidado especial. Por isso, conto contigo, Nara Paim 40500.
Vou lutar pela distribuição da água, energia elétrica, pavimentação e a criação de creches públicas. Vote Raquel 40150. Juntos, somos mais fortes.
Eu sou Isabel Ferreira, o meu número é o 40777. Vem comigo fazer acontecer.
Atenção refrigerista! A Frigelar tem mais um canal de vendas para facilitar o seu dia a dia. Agora, além do app Frigelar, você também encontrará peças, ferramentas e componentes de refrigeração no site frigelar.com.br. O maior estoque e grandes ofertas só a Frigelar pode te oferecer. Acesse frigelar.com.br e compre sem sair de casa. Frigelar, seu centro completo em refrigeração e ar-condicionado.
Vinda com 65 anos de história e excelência. Mais uma vez ouça, inova e traz o futuro em nutrição de plantas.
Usei o produto Invicta, recomendaria.
A produtividade até fiquei meio chocado até com o resultado.
Sem dúvida, recomendo mesmo. E o ano que vem, se Deus quiser, vou seguir aplicando também de novo.
Um grupo seleto, novos patamares, uma nova era em nutrição foliar. Invicta Fertilizer, nutrição inteligente.
Ninguém conhece melhor Porto Alegre que Melo.
O prefeito tem que estar na rua, conversando com as pessoas, conhecendo os problemas de cada lugar, para trazer soluções de verdade.
O Melo sempre teve presente nas comunidades.
Eu não sei fazer de outro jeito.
Dificilmente a gente vê um político que conhece tão bem a cidade quanto ele.
Vai com quem conhece, teus caminhos na palma da mão.
Só quem conhece a cidade, conhece a melhor solução. Melo 15, vice Ricardo Gomes.
O Gaúcho Sports Bar está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de saúde. Anota aí, de segunda a sábado, das 11 da manhã às 2h30 da tarde e das 5 da tarde às 10 da noite. Além disso, também tem entrega e takeaway. Ligue 51-3391-1010 ou peça pelos aplicativos de delivery. Parceiros do Gaúcho Sports Bar, NAT, especialmente especialista em frango, e Amanco Vavin, soluções para toda obra.
Tem notícias que nos enchem de orgulho.
Como essa aqui. Atingimos a marca de mais de 1 milhão de pessoas alcançadas pela Gaúcha na Grande Porto Alegre.
São mais de 1 milhão de pessoas impactadas mensalmente pela nossa programação.
E sabe por quê?
Porque a gente dá muito valor à sua companhia e respeita cada um dos nossos ouvintes.
Nosso muito obrigado a você que nos acompanha pelo rádio e também em GZH todos os dias, em todos os horários. Gaúcha, isso sim, é sintonia com os ouvintes.
Uma hora 41 minutos, 1 milhão de pessoas impactadas pela Rádio Gaúcha só na Grande Porto Alegre, hein? Não falei de Santa Maria, não falei de Caxias, de Bento, da região da Serra, aquela região maravilhosa que tem o grande juventude. Não falei de Pelotas e Rio Grande, não falei de Santa Catarina, aquele interior lá do Mato Grosso, aquela coisa toda. A Rádio Gaúcha, ela é demais. Olha aqui, ó. Grupo IESA apresenta Nissan Kicks 2021. Olha só o que, que a IESA está fazendo. Taxa zero. 36 vezes, 100% do FIP no seu usado. Tu não tá andando de Nissan Kicks 2021 porque tu não quer, porque a IESA tem toda essa barbada aí, tá? Semana da Segurança Digital no Banrisul. Fique ligado nas redes sociais do banco para ficar mais consciente e protegido. E o Aurora Reserva Chardonnay acaba de entrar para o guia da Vintalha com 90 pontos. Sendo este o maior evento de vinhos da Itália. É mais uma conquista para a vinícola mais premiada do Brasil. Aprecie com moderação. O Paganella tem uma informação importante aí, Paganella. O que, que tem aí?
Pedro, ocorrência policial na área central de Porto Alegre. Uma ameaça de artefato explosivo agora na região da Galeria do Rosário. Eu conversei agora há pouco com o comandante do 9º BPM, 9º Batalhão de Polícia Militar, o Coronel Nunes. Ele me disse o seguinte: tem um artefato no primeiro andar, a informação inicial do prédio, da Galeria do Rosário. É um prédio alto na área central de Porto Alegre, para quem não conhece, né, uma região de muito movimento, e tem um artefato explosivo. Perguntei o que, que era esse artefato explosivo, ou suspeito, né, de ser explosivo. A informação que eu recebi, Pedro, é uma espécie de uma sacola de plástico, e dentro dessa sacola, fios, canos e também um telefone celular acoplado. Perguntei ao Coronel Nunes se parecia uma bomba, né? E ele me disse assim: olha, pode até não ser, mas que parece e que quem fez teve a intenção, isso teve. O local está isolado, a Galeria do Rosário, muita gente por aqui, bloqueio de trânsito, inclusive Navegar José Inácio, estou chegando ao local agora, e claro, uma preocupação e até uma certa curiosidade. O Corpo de Bombeiros está aqui e agora se aguarda o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE. Conversei com o Coronel Douglas, comandante do BOPE, agora há pouco. Me disse que já tem uma equipe em deslocamento para essa região para verificar esse artefato suspeito na Galeria do Rosário. Pedro.
Obrigado, Paganella. Galeto Mamma Mia, saboreceu o segredo, 30-30-7000, Mamma Mia na sua casa e à noite também a pizza do Mamma Mia, que só é vendida através do telefone, né? Agora o Galeto sim, o Galeto tem lá nas galeterias que estão todas abertas, graças a Deus, tá tudo funcionando e a gente tá podendo se deliciar com o grande Galeto Mamma Mia. E a Zé Pneus, hein? A Zé Pneus está completando 25 anos rodando com você. Já são 36 lojas, serão 41 até o ano que vem. E agora, atenção, né? Todo mundo indo pro litoral, os negócios, feriadão, tá cheio de gente se preparando para ir pra lá. Qualquer probleminha no seu carro, a Zé Pneus tá ali, bem na entrada entre Atlântida e Capão da Canoa. Uma grande loja moderna, com equipamentos maravilhosos. Zé Pneus, 25 anos e muita qualidade.
Sabe, Pedro, que ali na Galeria do Rosário, onde existe essa suspeita de bomba, né?
Sim.
O Grêmio foi fundado ali. O Grêmio foi fundado nas costas da Galeria do Rosário, pode-se dizer assim, no restaurante Dona Maria, né? No dia 15 de setembro de 1903, quase que ao mesmo tempo em que era fundado outro clube que foi, junto com o Grêmio, o primeiro de Porto Alegre, que era o Futebol Clube, né? era um clube fundado basicamente por alemães. Ali na Galeria do Rosário, que também é do centro, futebol.
O Inter é na frente da Redenção, né, Davi? Onde hoje é a Redenção.
O Inter era ali, era a Rua da Redenção, que era chamado. Hoje ali, eu calculo, eu fiz um... Que eu fui ali, era a casa do Capitão Ortiz, né? que cedeu ali para os meninos, que eram os meninos, os fundadores do Inter tinham 17 anos, 18
anos. Eram meninos, Davi? Meninos?
Meninos, não eram guris? Uns e outros.
Não eram, né? Guris?
É, não, naquela época não tinha guris. E ele cedeu para eles, e eu procurei ali, Maurício, o lugar em que deveria ser, né? Sim. Identifiquei, ele tem uma farmácia ali, que onde devia ser a casa, né? Onde eles fundaram...
Hein, Davi, e se fosse nos dias de hoje, não aconteceria isso, né? Eles iam ter que esperar uns 7, 8 anos até poder fundar o clube, né?
É verdade.
E até... Vocês não estão surpresos.
Galeria Chaves ou Rosário?
É verdade, a Galeria Chaves. A Galeria Chaves, tem razão.
Dona Maria, o Zé Alberto Andrade que nos se deu conta.
É, né, tem razão, Zé Alberto. Dona Maria na Galeria Chaves. Galeria Chaves.
Isso. Foi ali na José Montauri ali.
É, isso. A Galeria do Rosário é mais pra. Ela é a galeria que desemboca ali no, na igreja, né?
Isso,
exatamente. Vocês não estão surpresos com a ruindade do futebol brasileiro?
Não, vocês surpreso deram, não, mas vocês, reconhecemos.
Vocês se deram na conta que nós tivemos até agora seis confrontos da Copa do Brasil. Ninguém ganhou em casa. Nenhum ganhou em casa. O Santos empatou com o Ceará. O Fortaleza e o São Paulo lá em cima, no Ceará, empataram. Depois em São Paulo também empataram. O Atlético Goianense perdeu em casa. O Atlético Paranaense perdeu em casa. O Corinthians perdeu em casa. Ninguém ganha em casa. Sabe o que é isso? É a ruindade.
É porque existem, Guerrinha. Primeiro, você tem razão quando diz que tem tanto time jogando pouco e a qualidade técnica tão baixa. Mas nós temos algumas ilhas de excelência. O Flamengo é a maior de todas elas, não só no Brasil, mas na América do Sul, pelo elenco que construiu.
Mas é menos Flamengo do que o ano passado, né?
Ainda é, mas ele está no processo. Não,
é bem menos.
Eu concordo porque o treinador de hoje é menos do que o treinador anterior. Mas o elenco de hoje é melhor que o treinador anterior.
O elenco de hoje é melhor. O Flamengo está desfalcado,
Maurício. Não, mas além disso, Guerra, além dos desfalques, aqui contra o Inter não tinha Rodrigo, não tinha Gabigol, não tinha Bruno Henrique. E estava mais um que estava faltando, o Arrascaeta. Mas afora isso, o Flamengo reforçou o seu elenco num nível em que ele toma conta da América Latina. O Coudet, quando falou segunda-feira no Bem Amigos e depois, antes domingo, pós-jogo, ele citou o Flamengo como o melhor time do Brasil e o melhor time da América Latina. Ele não está fazendo nenhum favor. O Flamengo conseguiu isso. Por isso que eu falo em ilhas de excelência. O Palmeiras se atrapalha até agora sem treinador, mas você olha o elenco dele, é um elenco superior a grande parte dos elencos da América do Sul. Ele está na Libertadores. O outro seria o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro está se atrapalhando sozinho. Joga uma vez por semana e está se atrapalhando. Então tem algumas ilhas de excelência e aí entra o papel do Inter. O Inter que não tem o elenco do tamanho desse do Flamengo ou do Palmeiras em quantidade ou em qualidade, mas que consegue fazer um trabalho de futebol, ontem por exemplo, Guerra, 12 a 15, vamos arredondar para 15 minutos. O Inter jogou 15 minutos contra o Atlético Goianiense em que se ao final de 15 minutos tivesse 3 a 0, não seria nenhum problema, não seria nenhuma injustiça. Mas passa, o Inter faz a vantagem do 1 a 0, os jogadores se desconcentram no nível tal, vendo a facilidade do jogo, que o Inter passa a comprometer aquilo que estava por construir. E termina o jogo ganhando de 2 a 0, no último lance tem um pênalti que obriga o Internacional terça que vem a prestar mais atenção no jogo, Pedro.
Porque se tivesse 2 a 0 só... O jogo de ontem, Maurício, até foi muito bom pela escalação do Internacional, né? O time do Internacional começou o jogo ontem, é um time muito comum, né?
Muito comum.
É um time... Com algumas exceções, o Cuesta é titular, o Lomba também é titular, mas ele começou o jogo ontem utilizando jogadores que ele até nem vinha botando nos jogos, né? O argentino que fez o primeiro gol, o Marcos Guilherme também está jogando todas as partidas, aliás, apareceu ontem como jogador de lado do campo e surtiu efeito, né? Porque
o melhor lugar dele, né, Guilherme?
Pintou o gol ali com ele e tudo. Agora, o time do Internacional titular, ele tem condições de encarar a maioria. Eu acho que ele não tem condições de encarar o Flamengo. Eu até fui dar uma olhada na cotação do Flamengo no Campeonato Brasileiro para campeão, porque ali tem todos os times quanto é que paga para ser campeão. Faltam 20 jogos para o Flamengo, 19 do retorno e um ainda no turno. O Flamengo está pagando 1,50, o que significa? Tu joga R$1.000, ganha 1.500. O segundo colocado, que é o Inter, paga 41 por 1. Olha a diferença que é.
Bah.
É muito grande. Né? Então,
41 por 1?
É para hoje.
Jogar R$1.000, tu ganha 41 mil.
41 mil.
Então, tu bota 10 mil, Davi, tu bota 10 mil e liga pro Cudê.
Pro Davi.
É
a diferença, salário.
Ah, aliás, o Davi merece, né? O Davi merece. Diz Cláudio Toigo, é uma exceção dentro
da Goiás. O Goiás tu joga R$1, cobra R$4.000.
Na prática tu fica sem o dinheiro.
Na prática tu perde um real.
Não vale a pena testar essa aí não.
Mas eu acho que o Inter tá fazendo a coisa mais certa que poderia fazer. Ele está preservando seus titulares ou boa parte deles.
Tu fala isso porque tá dando certo, né? Porque
não, mas não é só por isso. Ontem, Eu quero um ser humano, Davi.
Eu quero um ser humano que bradou na frente da TV e do rádio e disse assim: acertou na escalação, nós vamos ganhar.
Não, o que o Inter, mas mesmo que o Inter não tivesse ganho...
Tu bradou essa escalação e falou, nós vamos ganhar pensando que o Inter não tivesse vencido o jogo, tá?
Mesmo que não tivesse vencido o jogo, o que o Inter está fazendo é o seguinte, ele está apostando no campeonato em que ele está melhor. E quem tem mais chances.
Perfeito.
Que é o Campeonato Brasileiro.
E o Renato também.
Nessas partidas aí da Copa do Brasil agora, ele pode ir tocando com o que ele tem aí. Ah, tá jogando com o Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense. E vai dando jeito. Vai lá, empata o jogo, vai ganhar um. Tem uma dificuldade, mas vai passando, vai indo.
É, mas na Libertadores, Davi, ele não tava poupando. E ele tava bem também.
Ele poupou no último jogo contra a Católica.
Calma,
gente. E aí arrumou
o
pouco.
Calma. Depois dele já ter perdido o Grenal. Porque quando ele estava em primeiro, ele estava lá em cima. Vamos manter. Bom, perdi aqui. Bom, vou focar no brasileiro e aqui eu levo em banho-maria. Em banho-maria. Enquanto estiver dando certo, beleza, vamos esperar uma eliminação. Espera uma eliminação para ver como é que vai ser, para ver o que pode acontecer com a revolta. Só para contextualizar a crítica. Enquanto estiver dando certo, é óbvio que nós vamos estar gostando.
Deixa eu só fazer uma retificação aqui que eu informei errado. O Flamengo 1,50. O Inter 5 por 1. O Atlético Mineiro 5,50. 41 por 1 é o Grêmio. O Fluminense, 126 por 1. O Santos, 151 por 1. O Palmeiras, 34 por 1. Quer dizer, a diferença é enorme, é grande a diferença. Por quê? Porque isso aqui é um campeonato de regularidade.
Na regularidade,
o Flamengo é grande favorito.
Leonardo, dá tua manchete aí que nós vamos comentar depois das notícias.
O Inter, não é que desistiu, mas o Inter colocou a Libertadores em terceiro plano. Diante do cenário em que se desenhou depois do sorteio.
Muito bem, a outra informação que nós vamos discutir, Mário Celso Petralha se licencia do cargo de presidente do Atlético Paranaense para ser CEO remunerado. Uma vez eu falei que ele pegava grana e me processou. Nem vou falar nada, porque senão me bota na justiça de novo.
Clube que tem dono sabe qual é o seu futuro. Sabe qual é o seu
faixas, Pedro.
Clube
Pedro,
não pode ter dono, Pedro. O dono é a torcida. Se for uma pessoa física, dono de clube, seja o mais extraordinário dirigente. E aí eu vou falar do Fábio Koch, que é o melhor dirigente que o Grêmio teve. Fernando Carvalho, o melhor dirigente que o Inter teve. Nenhum clube pode ter dono, pessoa física, porque ele vai encontrar um teto.
Claro, você merece banda larga.
No estádio, Pedro.
Claro, você merece banda larga com ultra velocidade, você merece o novo. Vai construir ou reformar, a Manco Vavin tem soluções completas para a sua obra. Tem intervalo comercial, tem notícias e o Sala de Redação tem muito para te contar depois, tá legal? Segura aí.
Estudar direito para melhorar o mundo. Vestibular FMP, com inscrições abertas até 12 de novembro. Melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul, única com selo OAB recomenda no estado, sétima colocada no Brasil e nota máxima no MEC. FMP, direito para a vida. Acesse o site fmp.edu.br.
Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana.
A Zé Pneus está comemorando 25 anos e você é nosso convidado especial. Para celebrar essa data, preparamos uma promoção imperdível. Pneus Goodyear em até 10 vezes ou com 10% de desconto em até 3 vezes. E além disso, você ganha 25% de desconto no kit geometria e balanceamento. Confira então produtos participantes. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. Perceba o risco, proteja a vida.
Se tem uma palavra que resume bem o nosso governo, essa palavra é parceria. Fizemos parcerias na saúde e os postos estão abertos até mais tarde e a cidade ganhou um novo hospital. Na educação, repassamos mais recursos para as creches conveniadas do que qualquer outro governo. E na iluminação pública, fizemos a primeira parceria público-privada da história da cidade e do estado. Por tudo isso, a parceria mais importante para a cidade agora é com você.
Eu sou Marquesan.
Prefeito Marquesan, mais Porto Alegre.
Quer ter um gramado sempre em dia e cuidar do jardim com mais facilidade? Confira os últimos lançamentos da linha de jardinagem Steel. São cortadores de grama, roçadeiras, podadores e lavadoras de alta pressão para você fazer ainda mais no seu jardim. Tudo com a confiança de uma marca líder em ferramentas motorizadas com até 2 anos de garantia. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Conserta Aqui Celulares, assistência técnica especializada. Consertamos seu celular na hora. Solicite a nossa telebusca. Instagram, @ Conserta Aqui Celulares. E conheça nossos produtos. Avenida 24 de outubro, 937.
Tramontina apresenta O Prazer de Fazer Bonito. Ficar mais tempo em casa fez muita gente repensar sua alimentação. Uma boa forma de se manter saudável e ter uma boa relação com a comida é planejar com antecedência as refeições da semana. Com tudo organizado, a hora do almoço não vira um estresse e a vontade de preparar a comida preferida aumenta. A comida feita em casa, além de ser mais saudável, tem outro sabor. Para não passar sufoco na cozinha e tornar tudo mais especial, lembre-se da Tramontina. Da panela ao fogão, a marca tem de tudo para você. Acesse www.tramontinastore.com e aproveite o cupom de desconto para a compra. Basta inserir Tramontina 10 off. Esperamos você!
Prezados, aqui é Rui Irigaray. Vote em vereadoras e vereadores da direita. Vote 17.
Eu sou Alexandre Bobadra, 17 mil. Quero te representar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu fui praça do Exército, policial militar, agente penitenciário, professor, advogado e sou pai. Eu sou candidato da segurança. Eu quero uma Porto Alegre pensando nas pessoas, que o jovem tem oportunidade. Quero fiscalizar as contas do município. Eu conheço a nossa cidade. Não desperdice o teu voto. Eu sou o Bobadra, 17 mil.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar... Nossa, com Fida, isso é que é colheita. Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante, pensou Fidagran da Fida.
Superar este momento juntos, esse é o plano. Unimed, notícia na hora certa, no sinal 2 horas. STF suspende decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente que retirava a proteção de mangues e de restingas. Operação da Polícia Federal apura pagamento de propina a servidores da CEITEC em Porto Alegre. Rodovias gaúchas terão reforço de fiscalização para o feriado de finados. Céu nublado na capital, agora faz 19 graus. O tempo é seco e o sol aparece entre nuvens na maior parte do estado nesta tarde. A chance de pancadas fracas de chuva somente na região metropolitana. As temperaturas máximas são amenas e não passam dos 25 graus. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. No mercado financeiro, dólar comercial em alta é cotado a R$ 5,76. A Bolsa de Valores de São Paulo opera com leve valorização de 0,09%.
Trânsito.
Tem trânsito bloqueado agora na área central de Porto Alegre, na Vigário José Inácio, na região da Galeria do Rosário. Há uma suspeita de bomba no terceiro andar do edifício da Galeria do Rosário. Por conta disso, o trânsito está bloqueado na Vigário José Inácio e está sendo desviado pelas imediações. Motoristas que puderem devem evitar a área central, especialmente a região da Rua dos Andradas e da Vigário José Inácio. Além disso, tem tráfego um pouco mais intenso em alguns pontos da Zona Leste de Porto Alegre, principalmente na Avenida Aparício Borges, no sentido sul-norte. Rodovias da região metropolitana, sem transtornos neste início de tarde. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Em gauchazh.com.
13º salário vai injetar 14 bilhões e 900 milhões de reais na economia gaúcha.
É a primeira vez que a Confederação Nacional do Comércio faz a projeção por estado e quatro deles responderão por mais da metade de tudo que o 13º salário irá injetar na economia brasileira neste ano, que supera 208 bilhões de reais. Mas é um valor menor do que no ano passado, segundo a Confederação Nacional do Comércio, devido à queda na atividade econômica, fechamento de postos de trabalho e também o pagamento menor do 13º por algumas empresas que adotaram o mecanismo de suspensão de contrato de trabalho e também redução de jornada com corte de salários. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
Operação policial resgata venezuelanos e brasileiro em situação análoga ao trabalho escravo no Vale dos Sinos.
Três migrantes venezuelanos e um homem brasileiro foram localizados nesta manhã em situação análoga ao trabalho escravo em uma propriedade rural de Morro Reuter. Conforme a investigação da Polícia Federal, eles eram submetidos a trabalhos forçados e a jornadas exaustivas, sem receber salário. A investigação começou após denúncia do Centro de Apoio Pastoral do Migrante sobre uma das vítimas, que relatou então os outros três casos em depoimento para a Polícia Federal nesta quinta-feira. Os quatro trabalhadores serão levados para um local de apoio indicado pelo Ministério do Trabalho. Conforme a Polícia Federal, a operação foi realizada com o objetivo de coletar provas e resgatar os trabalhadores. O inquérito está em andamento e até o momento ninguém foi preso. Para a Rádio Gaúcha, Paloma Fleck.
Superar este momento juntos. Esse é o plano Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Estamos de volta, esse é o Sala de Redação, em nome da Gimo. A maior linha de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. E Banrisul, economize com os painéis solares VEG da metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Maurício Saraiva, tu tinha te manifestado em relação... Não, primeiro deixa eu ouvir o alemão, depois eu vou falar contigo, Maurício, sobre essa questão aí que envolve o Petralha, tá? Alemão, o que é que tu conta de novo aí?
Pedro, aquele mapeamento que trazemos sempre neste horário aqui no Sala de Redação, com dois indicadores positivos das UTIs no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e no estado como um todo. 225 pacientes com coronavírus agora... em Porto Alegre, nas UTIs, são 19 a menos do que há dois dias, e é o número mais baixo, inclusive, do que na semana passada, o que é um indicador positivo para a gente seguir monitorando. No Rio Grande do Sul também, o dado de agora, são 560 pacientes, são 24 a menos do que ontem, neste mesmo horário, também um indicador de queda de ontem para hoje, nas UTIs de todo o Rio Grande do Sul, Pedro.
Muito bem, Maurício.
Um clube precisa ter dirigentes capazes, competentes, carismáticos. Eu vou lembrar de Hélio Dourado, eu vou lembrar de Frederico Arnaldo Balvê, eu vou lembrar de Fernando Carvalho e Fábio Koff. Para pegar quatro top de linha. Mas um clube não pode estar submetido à vontade de pessoas físicas, por mais extraordinárias que elas tenham sido como dirigentes. O Atlético Paranaense é a cereja mais azeda desse bolo. Houve um tempo que o Grêmio parecia submetido a Fábio Koff. E não por vontade do Fábio Koff, porque ele não teria essa autoridade. As outras pessoas é que se submetiam a ele. Houve um tempo que o Internacional parecia submetido a Fernando Carvalho. E não é porque o Fernando Carvalho forçasse essa barra, era o contrário. O Atlético Paranaense passa dos limites disso. O Atlético Paranaense é uma espécie de versão curitibana do Vasco do Eurico Miranda. Nunca vi dar certo, Pedro.
Deixa eu dar um bastidor, Pedro. Preciso desse bastidor, que eu não sabia disso lá no jogo contra o Grêmio Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Eu olhei uma frase lá.
Que tava Aliás, eu estou com muita inveja de ti, porque eu te considero um privilegiado que tu conseguiu ir no estádio, pegar um avião, enquanto nós não temos nenhuma barbada dessa. Mas em todo caso, continua o teu raciocínio.
Como é que se entra no avião, Pedro? Eu vou ficar em silêncio, porque eu não quero produzir provas contra mim. Então,
estamos com inveja.
Pois aí tinha uma frase lá, assim, uma faixa, o tempo é o senhor da razão. Achei estranha aquela frase no ambiente de futebol. Aí o Léo Acosta foi apurar. O Léo Acosta foi apurar, é uma frase do Cartola, do Atlético, né? Que a torcida organizada...
Do Petralha?
É, isso aí, do Petralha. Obviamente, né? Obviamente, né, ela não faz isso de livre e espontânea vontade. Aí tem frases dele lá que ele... Olha os requintes... Os matizes megalômanos disso. O cara achar que pode botar uma frase sua importante ao ponto de um mundo querer saber. Tu imagina, por exemplo, Pedro, o Guerrinha é presidente de um clube de futebol, tá? Aí tá. O Guerrinha acha lá que ele bota uma frase lá, vai perder motivado, por exemplo. Sabe?
Sim.
Ou, sei não, lá, ia estar tá na torcida assim, tá na panela.
É, ou isso assim, mas é um troço megalômano isso, né? Não tem nenhum sentido lá o Petralha fazer uma coisa dessas, né? É o que o Maurício disse, né? Ele tem a noção que ele é
dono do Atlético. Eu também acho que o Petralha não é o dono do Atlético, não é isso. Mas o Atlético cresceu na mão dele. O Atlético foi campeão da Copa do Brasil, o Atlético mudou de patamar. É, ele tem os seus méritos também. Claro que ele não pode...
Sul-Americana.
Não pode centralizar tudo. Olha, vem cá, tem que comprar papel higiênico, fala com o Petralha. Olha, agora tem que chamar um cara para limpar o pátio, fala com o homem. Não, também não é isso. Mas vamos deixar claro, o Atlético Paranaense, no molde do Petralha, ele cresceu. Ele, a diferença dele hoje no futebol paranaense para o Curitiba, não dá nem para mensurar.
Como ele próprio disse, era um time de bairro que eu transformei, não sei
agora,
o que,
mas agora, é muito mais essa frase também, eu também acho que ele não pode ser o dono do clube. Não é isso. Mas ele tem lá muitos méritos pelo salto que o Atlético deu no
Mas, Guerra, essa frase Eurico, que o Pedro,
né? também.
Essa frase que o Pedro também, colocou, né? O Pedro colocou agora uma frase que dá bem a dimensão da inversão dos valores. O clube era um time, era de bairro até eu dar um outro jeito. Não, parei um pouquinho. Você, não. Em tese, é torcedor do Atlético.
Ele
o seu
campeão,
maior sonho é ver o seu clube, o seu clube crescer.
Ele foi campeão brasileiro com o Atlético.
Não, pra perfeito, mas ele pra acha ele. Que é maior do que o Atlético, Guerra? Não é maior
não, que o Atlético. Não, é maior que o Atlético. Eu estou dizendo que ele mudou o status do Atlético. Se mudou de uma forma...
Não, Guerrinha, mudou, é verdade.
Mudou mas... dirigindo mal...
Como o Fernando problema. Carvalho mudou
também,
o status do Inter,
também
né?
Também mudou. Também mudou.
O Fábio Koff com o Grêmio.
Também.
O Fernando Carvalho, o Inter era um antes Bom, e foi Fernando, outro depois.
Mas são clubes de tamanhos diferentes, né? O Fernando, Atlético Paranaense, Pedro.
O Fernando Carvalho, ele foi campeão do mundo estando como dirigente 3, 4 anos. Esse aí é campeão da Copa do Brasil da Sul-Americana em 30 anos.
A gente tá lidando com instituições de tamanhos muito diferentes aqui, ao Atlético. Grêmio e Inter dividem um estado e tem torcida no Brasil inteiro, né? Principalmente pegando a região oeste aqui e subindo. O Atlético Paranaense, e aí eu admiro, eu não admiro a figura do Petralha, mas admiro o trabalho que é feito no Atlético. O Atlético trabalha com um universo de 1,5 milhão de torcedores, que é a região metropolitana de Curitiba. Porque, assim como Santa Catarina, o oeste paranaense é muito vinculado às origens gaúchas, o norte é paulista... E ali Atlético, Curitiba e Paraná não conseguem entrar.
É,
até
mas
acho
mesmo
que ele
assim,
conseguiu, com o trabalho dele, transformar o Atlético num clube estruturado, com CT. E o Atlético, me parece, eu tenho restrições, vou repetir, a forma como ele age, eu não gosto da postura dele como dirigente, mas o Atlético, ele está um passo à frente da maioria dos clubes brasileiros.
É, mas assim como dentro das suas grandezas, claro, né, o Petralha foi importante para o Atlético... a gente pega, tem vários diretores, vários dirigentes que fizeram os seus clubes mudar de patamar, Grêmio e Inter. Aconteceu isso com o Grêmio e Inter. A gente pega assim, no Grêmio, o Hélio Dourado, por exemplo, foi um presidente, além do, a gente sabe, Fábio Koff, pelos títulos que ganhou. Mas o Fábio Koff herdou um Grêmio pronto para isso. E esse Grêmio pronto para isso foi o Hélio Dourado que fez. Lá em 77, ele pegando o time, reformando o estádio, fazendo um time vencedor, e vai levando para frente. Aí o Grêmio, em seguida, ele recupera a hegemonia, aí é campeão em 81 e se vai embora do Brasil, né? Mas o Inter é a mesma coisa. Antes disso, teve os mandarins que assumiram o Inter, antes do Fernando Carvalho, né? Os mandarins fizeram
o que fez o Fernando Carvalho, né?
O Petralha é muito odiado pela imprensa, por boa parte da imprensa, porque ele, por exemplo, fecha os treinos, foi o pioneiro nisso. Ele fez um CT, ninguém entra e acabou, e fim de papo, aqui ninguém entra.
É verdade.
Daqui a pouco ele vai lá e diz, olha, não tem televisionamento nos jogos do Atlético. E isso para a imprensa é uma porrada. Essa é a verdade. A imprensa não gosta disso.
Mas se for no legal também, é uma coisa, no ilegal é outra, né, Guerra? Ele agora, por exemplo, está sendo processado o Atlético Paranaense porque ele botou o jogo no beiço, no seu site, no último domingo, ele botou o jogo contra a lei. E se aí vai virar faroeste, aí não adianta a imprensa gostar ou não gostar, a questão é a legalidade. Você está agindo na ilegalidade.
Mas ele tem o direito de vender ou não vender os jogos do clube.
Mas ele não tem o direito de botar no ar, né, Guerreiro?
Esse é um direito dele, vender ou não vender. Fechar o CT ou não fechar. É um direito do presidente.
Sim, mas
se
o jogo pode, ele não tem se direito
é
certo, de transmitir.
Se é certo ou se é errado, isso no futuro nós vamos ver. A justiça esse determina. É
do Atlético,
mas,
não é dele.
Mas eu sei, e eu também, eu sou da imprensa, eu sou prejudicado com essas atitudes dele. Eu sei disso.
Não, mas não é só agora, tu, Guerrinho, é a imprensa.
A imprensa,
não,
mas principalmente,
não é. A torcida também é.
Claro,
não,
claro.
Porque vê, claro. Davi, não é só a imprensa e treino fechado, treino aberto, a gente consegue as informações, elas vêm igual, só dá mais trabalho. A questão toda é que o Petralha, ele tem antipatia, e isso eu já ouvi de dirigentes que participam do colegiado lá da CBF, do Conselho Nacional de Clubes, de que ele é o cara que sempre complica. Né? Em determinado momento era ele e o Flamengo. Né, que o Flamengo pensa só em si, e o Petralha é o cara que vai na contramão sempre, ele é sempre mas ele no contra.
Mas ele é amado no Atlético, tanto é verdade que ele está lá tanto tempo e ninguém tira ele de lá.
É, mas,
se não
mas
gostassem assim, dele, não, tirava.
Ele mudou o clube de patamar, Guerra.
Mas essa tem uma coisa errada.
Ele mudou o clube
brasileiro.
De nome.
Um jogo entre dois times brasileiros, tá? Entre dois times, ele não pertence só ao dono do campo em que vai ser feito o jogo. Ele pertence aos dois times, às torcidas dos dois times. Então, por exemplo, o Atlético aí não quer que seus jogos sejam transmitidos. Aí a torcida do Grêmio, do Inter, quando jogam contra o Atlético, não podem ver seus times. O jogo não é só de um. O jogo precisa de dois para fazer um jogo de futebol. O time não vai jogar sozinho. O time reserva contra o time titular. Isso está errado na lei brasileira, isso tem que ser reformado.
Eu também acho que está errado, Davi. Eu também gostaria de ver todos os jogos.
Me lembro o Rico Miranda.
Também gosto, mas é um direito dele. Se ele está certo ou se ele está errado, eu não sei, eu não vou julgar, não sou juiz, não sou advogado.
A lei, né? A lei está errada, eu acho que tá mal posto isso na lei. Pô, o jogo
tinha que estar no regulamento, né? Isso tinha que estar no regulamento, a venda da transmissão de TV vai para o regulamento. O que é que diz o regulamento? Nós vamos fechar com o canal X, tá? Com o Facebook. Pronto, tudo bem. Todo mundo no Facebook. Porque senão fica essa coisa assim, o torcedor do Grêmio, que tem contrato com a Globo, tá? Ele quer ver o jogo do Grêmio, ele não pôde ver. Bom, ainda bem que a Rádio Gaúcha mandou o Diogo Oliveira, que é um privilegiado, que foi para lá, essa coisa toda. E aí a gente mostrou o jogo pelo microfone da Gaúcha, com o Marcelo De Bona, com o Leonardo da Costa, essa coisa toda, né? Mas foi assim, né? Não podia ser diferente.
Inclusive, Pedro, tá dizendo, pegando esse exemplo aí, tá? O torcedor do Grêmio vai lá e compra o pacote do pay-per-view para ver os jogos do seu time. Aí tem um time lá brigou com a federação, sei lá com quem, e não tem o jogo, que, mas ele pagou. Como é que vai ser isso?
O Davi, só para fechar aqui de minha parte do Petralha, né, porque a gente acabou, enfim, eu estava lá e vi essa faixa aí e tal. Porque eu não duvido que ele seja um bom dirigente. Ele é um bom dirigente, ele já foi vencedor, enfim. Agora, o fato de ser bom
não é um álibi para ele ser um déspota. Para ele fazer o que ele bem entende, sabe? Sem consultar ninguém, sem falar com ninguém, botar a faixa que ele quiser, uma faixa, sabe?
É. O Fábio Koch e o Fernando Carvalho ganharam Libertadores e o mundo e nunca fecharam nada, exato, nunca fizeram nada disso.
Mas é que o Atlético, Diogo, tem uma relação diferente.
Quando ganhou, tudo bem, mas agora ele está mal. Agora ele está na zona do rebaixamento. Está trocando de treinador de novo.
Sim,
e
começaram a criticar ele.
E se ele tomar decisões erradas? Aí vai ficar que nem o Vasco, vai cair?
O Atlético, ele não é SA ainda, ele não virou empresa, e a ida dele pro cargo de CEO, ele disse que tentou se afastar agora durante a quarentena e viu que o clube ainda não conseguia andar sem ele, entendeu? Não conseguia se movimentar sem
ele. Aí ele mandou o secretário dele, no caso Deus, armar uma agenda para ele poder ser CEO.
Não, mas enfim, aí o que ele faz? Ele vai virar CEO para organizar, porque segundo ele vai se afastar, só que o clube vai virar SA... E ele é o dono do clube, ele não é o dono do papel, mas a gente sabe, ele só não esteve no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense, por 2 anos, nas últimas 2 décadas. Em 95, em 96, o time do Evaristo, tinha o Osés e o Paulo Rink, eu fiz um jogo na Arena da Baixada, ainda a Arena da Baixada era um estádio tubular, com arquibancadas tubulares, depois que foi com a Arena,
olha, Arena eu, da Baixada Nova. Olha, eu vou te dizer o seguinte, ó, por mais mérito que ele tenha, Leonardo, eu prefiro 1000 vezes... Fábio Koff, que foi presidente do Clube dos 13, que sempre foi um conciliador entre os clubes. Fernando Carvalho, que foi o tesoureiro do Clube dos 13 e que determinava o pagamento para todos os clubes. E mais modernamente, tu tens aqui em Porto Alegre, tanto Marcelo Medeiros como Romildo Bolzan, que querem o bem do futebol, porque o bem do futebol é o bem do clube deles. Aí daqui a pouco o seu Eurico Miranda resolve achar com o Vasco da Gama, vai botar o negócio do SBT na transmissão da Globo. Que legal. Sim, daí o Vasco está falido. Achei muito engraçado por causa do Eurico Miranda. E esse cara aí que não faliu ainda, mas agora olha a porcaria que está o time dele aí. Ó. Tá entendendo? Bom, deixa eu chamar o intervalo comercial, tá? Eu preciso fazer isso e nós voltamos em seguida. Tem mais debate ainda.
O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o aplicativo ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais intuitivo, mais ágil, seguro como sempre. As novidades não param por aí, pois estamos trabalhando em mais soluções para facilitar a sua rotina financeira. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
Grupo IESA apresenta novo Renault Duster, o SUV gigante por natureza, com taxa zero ou até R$5.000 de bônus no seu usado. E mais, Renault Sandero com preço de nota fiscal de fábrica e até 100% da tabela Fipe no seu usado. Aproveite, acesse agora mesmo iesarenault.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. Perceba o risco, proteja a vida.
Eu quero a cidade de volta pra mim. Eu quero verdade, eu quero união. Alguém diferente, alguém como a gente. Disso eu não abro mão.
Eu de crise, Porto Alegre. Pra ti, pra mim, é Gustavo Bahia.
Judite, o próximo! Sou Charles Darwin e preciso continuar minha pesquisa.
Mas qual é o problema?
Mosquitos.
Senhor Darwin, a evolução das espécies estava mais certa do que você imaginava. E os inseticidas também evoluíram. Aqui, ó, Gimo anti-inset. Chega de zika, chikungunya e dengue.
Mas que bela evolução!
Judite, o próximo!
Gimo.
Oi, olá!
Economizar é comprar bem.
100 dicas contra o vírus.
Sai de casa com pelo menos uma máscara reserva para trocar ao longo do dia e leva também um saco plástico para guardar a máscara usada.
Grupo RBS, juntos contra o vírus.
João Deli é 10.
Em 2016, na eleição municipal, de cada 4 eleitores, um não compareceu às urnas. Se somarmos as abstenções, os votos brancos e nulos, chegamos a 433 mil pessoas. O prefeito foi eleito com menos votos que isso. O meu recado é pra ti. Vota. Não importa em quem vais votar. Vota. Não deixa que outros decidam por ti. E claro, se tu queres uma Porto Alegre diferente dessa que vivemos com os mesmos de sempre, dia 15, vote 10.
Amigo ouvinte e parceiro do Sala de Redação.
Em função da pandemia de coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando todas as medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, clientes e ouvintes. Por isso, as visitas dos vencedores da promoção Você no Sala ao Estúdio da Gaúcha, claro, estão suspensas.
E como é que fica a promoção?
Nós continuamos recebendo as suas mensagens dedicadas aos participantes antes do Sala de Redação. Assim que a situação normalizar, os ganhadores estarão de novo com a gente no programa.
E claro, levam aquele almoço cortesia do Mamma Mia.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
Tem notícias que nos enchem de orgulho.
Como essa aqui. Atingimos a marca de mais de 1 milhão de pessoas alcançadas pela Gaúcha na Grande Porto Alegre.
São mais de 1 milhão de pessoas impactadas mensalmente pela nossa programação.
E sabe por quê? Porque a gente dá muito valor à sua companhia e respeita cada um dos nossos ouvintes.
Nosso muito obrigado a você que nos acompanha pelo rádio e também em GZH todos os dias, em todos os horários. Gaúcha, isso sim, é sintonia com os ouvintes.
São 2:22, FMP está entre as melhores faculdades de Direito do Brasil pelo segundo ano consecutivo. A Fundação Escola Superior do Ministério Público está entre as 6 melhores faculdades privadas de Direito do Brasil pelo segundo ano consecutivo e a faculdade é a única faculdade de Direito privada do Rio Grande do Sul a receber 5 estrelas, nota máxima, no Guia da Faculdade do Estadão 2020. Nesse ano foram avaliados 1.260 cursos de direito em todo o país e o ranking é organizado pelo Estadão, né? O Guia da Faculdade é uma avaliação anual que classifica os cursos de ensino superior brasileiro. Então, a nossa FMP está ali na vanguarda, né? Entre as melhores faculdades de direito do Brasil. O Roberto Filomena, que é um importante publicitário que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, meu querido amigo, de vez em quando me xinga pelo... que tá bom, né? Que é bom ser xingado também. Ele diz o seguinte, que a política do Atlético Paranaense é burro. Política boa é do Barcelona e do Real Madrid. Eles botam os jogos para todo mundo e ficam ganhando torcedores em todos os lados. Quem não é visto não é lembrado. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É o que eu acho.
Tá certo, Pedro. Ô Pedro, deixa eu falar alguma coisa aí no programa, eu prometo ser breve aí e tal, né? Tu sabe que não gosta dos meus
melhor
pronunciamentos.
Não, né? Melhor não. Vai, Marianote.
Faz a tua
olha
palestra
só, Pedro.
Aí.
É, deixa eu... Vai ser reduzida. Eu quero saudar, né, principalmente ontem, o time do Internacional, porque como o Duda tinha falado antes, né? Qual foi... Né, quem não bradou com aquela escalação, e eu brinquei com ele, ah, tu bradou, né, com a camisa do Atlético Goianiense, né, com a escalação. Mas casualmente ontem a gente teve uma boa participação de todos aqueles elementos que são questionados e criticados, né, com ênfase. Né. Então ontem o Rodinei fez uma partida, né, todos fizeram uma partida dentro das suas condições, né, ou seja, todos são jogadores medianos, fizeram uma partida mediana dentro das suas possibilidades, mas o resultado veio. E casualmente o que aconteceu ontem, né, no gol que o Internacional acabou levando, foi em cima de um jogador que é o costume do atacante fazer esse tipo de situação, né, esse embate físico que geralmente os atacantes fazem dentro da área do adversário e que fazem falta de ataque, né, os atacantes que fazem a falta de ataque em cima dos zagueiros. Casualmente ontem aconteceu isso para o nosso lado, ou seja, falta de ataque dentro da nossa área é pênalti, né? Então, o Abel Hernández tentou ajudar ali na medida, né, das condições dele e realmente acabou cometendo o pênalti, o que fez a gente não voltar com um placar mais vantajoso para o jogo da volta, né? Mas o mais legal é que eu vejo o jogo com os meus filhos, né? E o Lito, que tem 6 anos, bah, cara, ontem quando o Moisés fez o gol, velho, tu não imagina a felicidade que aconteceu dentro dessa casa aqui, Pedro. Porque geralmente, quando falo no nome Moisés, ele já associa, né, com o que o Moisés entrega normalmente. Mas aí ontem o Moisés fazendo o gol, o guri tava numa felicidade, ele olhava pra TV e falava assim: vamos, Moisés, tu tá melhorando! E é isso aí, cara. E aí eu falava: isso, filho, o jogador que veste a camiseta internacional, a gente tem que dar força, por mais que às vezes a gente veja que não vai ter resultado, mas a gente tem que ter a força positiva. Então, todo mundo tá de parabéns pelo resultado de ontem, inclusive o Moisés, o Musto e o Marcos Guilherme. Né? O Pottker,
coitado, bem,
né?
Tem uma
esse
coisa
aí
que
não tem o que fazer.
Tem uma coisa que eu tô me questionando. Eu acho que dava para dar um pouco mais de ritmo de jogo pro Dourado.
Também, né? Acho.
Eu acho que tem que começar a botar o Dourado, que apareceu aí em 2 ou 3 jogos e apareceu bem. O Dourado é um baita jogador. É, botar o Dourado para pegar ritmo de jogo, porque daqui a pouco tu vai precisar do Dourado. Então, e esse jogo de ontem eu acho que dava para ter colocado ele um tempo lá para brincar.
Também acho,
o jogo tava bom para jogar. Não sei se ele voltou a sentir, eu tô falando sem saber, sem ter informação. Mas eu torço muito para que o Dourado ganhe minutagem. O Inter vai precisar dele logo ali na frente.
É verdade.
Então, Duda Garbi, nós discutimos aqui se é clássico ou se é grande jogo regional, como é que ficou?
Importante jogo regional.
Acho que é importante jogo regional. Acho que clássico é.
Não.
Clássico são jogos IJR. Entre dois jogos de cidade, né? Da mesma cidade, né? Eu acho que. Assim, tô indo
a Barcelona
pé da letra, né?
Barcelona e Real.
Né? É, não, tem razão. É, chama de. Clássico,
Barcelona,
né?
E Espanhol são na mesma cidade e são de tamanhos diferentes.
Eu vou narrar o jogo, eu chamo de clássico, e o Leonardo Oliveira que vai comentar que não me enche o saco, porque senão eu não chamo ele, eu boicoto ele de noite.
Pedro, a partir de agora é
o
clássico.
É o IJR, Pedro.
Tudo é clássico. A partir de agora, Davi, é clássico. Como a gente está no jogo aí, o Pedro é clássico e é muito importante, é o jogo mais importante do ano.
Que
sim,
vagabundo.
É o IJR, é clássico, Grêmio chama Brasil hoje, é clássico, o Grêmio Pedro. São José é clássico, daqui a pouco é trivial o clássico.
Já que o Pedro Michel, quero só lembrar que a informação que eu dei no início, o Maicon não joga,
pois
o Maicon tá fora.
Eu queria te ouvir um pouco mais, assim, rapidinho. O Grêmio não tem todo o meio campo, o que tu espera do Grêmio?
O Grêmio não tem todo o meio campo, Pedro, é inacreditável, mas o Grêmio vai para uma oitava de final com um time que tá arrumado. Hoje nós falamos com o Eduardo Costa, né, repórter, nosso colega de Rádio Gaúcha de Caxias. E ele reitera, o Juventude quer subir para a Série A. Ao contrário de outros times que às vezes entendem que não seja bom, o Juventude não, o Juventude quer. O Juventude fez por onde estar, onde está lá na Série B e tem jogado um futebol interessante. Então o jogo hoje é de se prestar atenção. Não é jogo jogado, não vá achando que, ah não, porque o Grêmio joga na arena, o Grêmio é o Grêmio, né? O Grêmio geralmente se passa contra o Juventude. O jogo é difícil. O jogo é difícil, o Grêmio tá sem Maicon, Matheus, sem o Jean-Pierre, que começa no banco, né, óbvio, sem o Alisson, que tá fora, a gente não sabe exatamente quem é o meia de ligação, o armador, o famoso armador, a gente não tem
não
esse cara.
Tem.
Então hoje vai ser um jogo realmente, de novo, da gente saber que temos o PP, que temos Ferreirinha, provavelmente a base vai nos ajudar, então é um jogo pra gente prestar muita atenção.
Legal.
Nessas escolhas que o Renato vai fazer hoje.
Muito bem. Bom, sala de redação está terminando. É claro que eu estou agradecendo a todos os meus amigos que participaram do programa e chamando o Alemão, porque o Alemão tem as informações do programa que vem a seguir, chamado Gaúcha Mais. Fala,
Pedro,
Alemão.
Pedro, o Eduardo Paganella segue na área central de Porto Alegre. A Galeria do Rosário está isolada devido à suspeita de bomba. Ele vai trazer todas as informações. Tem mobilização policial, muitos curiosos no entorno da Galeria do Rosário na área central. A Polícia Federal, Pedro, e a Inspeção do Trabalho fizeram uma operação hoje de combate ao trabalho análogo à escravidão. E eles encontraram 3 venezuelanos e 1 brasileiro trabalhando na área rural de Morro Reuter, no Vale dos Sinos, em condições análogas à escravidão. Então, estavam trabalhando com uma carga horária muito alta, sem receber salários, com ameaças. Em seguida, nós vamos trazer os detalhes. Nós vamos falar também, Pedro, sobre o PIX. O Banco Central vai dar largada para as primeiras operações do sistema de pagamentos instantâneos na próxima semana. Nós vamos trazer aqui o calendário, quem deve ter o direito primeiro a fazer operações pelo PIX. E hoje tem entrevista também com candidata à Prefeitura de Canoas. Hoje a entrevistada é Simone Sabin, do PRTB, Pedro.
Muito bem, sala de redação está terminando aqui, está chegando o Gaúcho... Está chegando o quê mesmo, Carimatos?
Ah, achei que tu não ia me chamar, só quer saber do alemão, né? Tô de olho em ti, Pedro Ernesto.
É que botaram o alemão pra mim também no sala de redação, né?
Ah,
nós estamos
é por
dividindo
isso.
O alemão nesse momento. É.
Tá bem, eu não sou ciumento, não tem problema não. Divido
tá
o alemão.
Meu alemão, tu pertence a mim e àquele Matos atualmente, tá?
Eu sou bem. É só revelar que eu sou teu fã na música, eu já fui escalado para o sala de redação. Impressionante,
claro.
Né?
É que tu tem um bom gosto musical diferente da corja do sala de redação que fica me esculachando. Tá? Maurício Saraiva, esses caras invejosos que tem aí.
Inveja, Guerinha. Né, Pedro?
Exato. Epa, claro. O que eu vou fazer? Mas, Caribaixo, o que vem aí mesmo agora?
Vem aí o
Gaúcha.
Mas...
Tchau, fui!